Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Olha para os versos de 12 a 15. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quero que você continue olhando para o texto. E eu repetirei a leitura a partir da versão Viva, que é uma paráfrase deste texto. Começando do verso 12. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo amor e preocupação por vocês, também vocês devem pôr em prática a bondade e uma piedade cheia de compaixão pelos outros. Não se preocupem em causar-lhes uma boa impressão, mas estejam preparados para sofrer com paciência e resignação. Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou. Portanto, vocês devem perdoar os outros. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Que a paz do coração que vem de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês. Pois isto é responsabilidade e privilégio que vocês têm como membros do seu corpo. E sejam sempre agradecidos. Hoje vamos falar de Yom Kippur. Yom Kippur significa dia da expiação ou dia do perdão. Esta é uma prática que os judeus ainda fazem hoje e muitos cristãos também estão fazendo. No início do outono, no mês de outubro, nas duas primeiras quinzenas, eles comemoram três festas. A primeira festa que comemoram é a festa Rosh Hashanah, conhecida como a festa das trombetas. A segunda festa são os 10 dias de arrependimento, no qual, 9 dias, eles se preparam para que no 10º dia haja uma grande celebração e não haja ninguém que não tenha oportunidade de perdoar e de receber perdão entre eles. Inclusive, no que diz respeito ao relacionamento com Deus. A outra festa é o dia, é a festa dos tabernáculos, ou então conhecida como a festa da colheita. A festa das trombetas, ou Rosh Hashanah, é o primeiro dia do mês de outubro. Eles coroam Deus, Jeová, como rei da nação e o rei das suas vidas. Daí por diante, eles entram num período de arrependimento, de contrição, de quebrantamento, de jejuns, de orações. É como que passar o filme daquele ano inteiro para saber com quem, se é com Deus ou com pessoas, com quem eles devem voltar-se para, ou a quem eles devem voltar-se para o perdão. Então, no 10º dia, é o Yom Kippur, o dia do perdão. Deus concedeu o dia da expiação, o dia do perdão, para todo aquele que crê no seu Filho Jesus. E todo aquele que crê, ele então receberá a expiação, o perdão dos seus pecados. João disse que ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar, nos livrar, nos lavar de toda iniquidade. O que que acontecia? Por que que Jesus fez isso? Então, quando um judeu vai para o sacrifício, para orar a Deus, ele então tem que levar o animal. O animal representado aqui, a figura, é do bode. E então, eles não podem matar o bode dentro da cidade. Eles têm que matar o bode fora da cidade. E então, pega o sangue do bode, leva o bode, assa ele sobre um fogo, uma fogueira de brasas, pega o sangue e joga sobre ali aquela fumaça que sobe, então leva a oração deles e leva todo o pedido de perdão a Deus e também às pessoas. E eles procuram as pessoas e dizem às pessoas: hoje é o dia do perdão, eu quero perdoar você, ou eu quero que você me perdoe. E assim que funciona. E assim que funciona conosco também, com a morte de Cristo na cruz. O sangue de Cristo foi derramado na cruz, expiado, o corpo de Cristo sacrificado, e então este sangue atinge, alcança todas as pessoas que creem em Jesus. É o dia da expiação, é o dia do perdão, é o dia em que, por mais miserável que alguém seja, quando apresenta o seu arrependimento de coração a Deus, aquele dia de Jesus lá na cruz alcança integralmente, eficazmente o coração e a vida daquela pessoa. Então ela se sente aliviada, ela se sente perdoada. É como se ela visse Deus, conversasse com Ele e dissesse para Ele: muito obrigado, Deus, por causa do sacrifício do Seu Filho, que traz essa paz, essa alegria, essa esperança para o meu coração. É um exercício extraordinário. Mas é necessário que nós nos lembremos de dois fatores importantes sobre o perdão. O primeiro deles é que o perdão é mandamento. Vocês viram no texto que nós lemos a demonstração de Paulo, de coerência de Paulo com a palavra de Jesus e também com a palavra do Antigo Testamento, colocando aqui uma ordem. Isso aqui é um imperativo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós uns aos outros. Então não é uma escolha, não é uma possibilidade, é um mandamento. Isto vai além dos nossos sentimentos, além daquilo que a gente possa sofrer interiormente. A ordem de Deus é que nós perdoemos os outros como nós somos perdoados por Ele. Quero lembrar você, dentro desse mandamento, que esse mandamento deve ser transformado em atitude para que ele seja cumprido. Então, o segundo aspecto é que não basta ser um mandamento, é preciso que ele seja cumprido. Então, ele tem que se transformar numa atitude minha, pessoal. Se você lembrar do Pai Nosso, que é uma oração tão conhecida e repetida por nós e por todas as religiões do mundo, ele traz essa condição lá dentro. Jesus ensina o Pai Nosso e nós o repetimos. E é possível que a gente repita sem refletir nisso. Na oração diz: eu quero que o Senhor me perdoe assim como eu perdoo os meus devedores. Assim como eu perdoo os meus devedores. Então, eu estou me apresentando diante dele, na verdade, esperando que ele me perdoe, porque eu também praticarei isso, farei isso com os outros. A palavra de Jesus lá no Sermão do Monte é esta: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Lembra da oração? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Dentro dessas duas questões, lembranças importantes, que são padrões bíblicos para a nossa vida de perdão, de receber e dar perdão, eu preciso lembrá-los de que o perdão praticado corretamente, o perdão praticado biblicamente, isto é, seguindo, obedecendo as orientações bíblicas, ainda que isso seja extremamente difícil para nós, ele liberta, ele libera o ofensor e o ofendido. Quem foi ofendido e quem ofendeu, ambos são libertados. Tal é o poder do perdão. Ambos são libertados. E nós precisamos praticar exatamente como a Bíblia orienta. Para praticar como a Bíblia orienta, eu preciso conhecer a Bíblia, preciso ler e avaliar estes fatores bíblicos e aprender a partir deles a perdoar. Ninguém nasce sabendo perdoar. Mas todos podem aprender a perdoar. E isso é um processo. E deve ser um processo natural na nossa vida. Ainda que nos cause muita dor. Ainda que nos cause muita dificuldade. Nós devemos aprender a perdoar. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que conhece a palavra será liberto pela palavra. Será limpo pela palavra. Esse é o papel que a palavra de Deus vai exercer na minha vida. E ela vai me tornar uma pessoa livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É para ficar livre. É para ser livre, não é para sofrer mais. Mas como é que na prática a gente oferece esse perdão? Como é que na prática eu ofereço esse perdão? Você oferece esse perdão? Primeiro, em vez de oferecer o perdão completo, eu ofereço o perdão condicional. Quando eu faço isso, antes de falar, de completar a ideia de perdão, eu digo assim, eu vou perdoar você se. Este se é uma condição. Por isso que eu não deixo que o perdão aconteça completamente em mim e nem a partir de mim para o outro. Ou então eu digo assim, perdoa você logo que, quer dizer, se você fizer isso ou aquilo, eu perdoo você. Se você voltar lá e acertar tudo, eu perdoo você. Se você admitir que você tem esse problema, que você tem essa dificuldade, então eu perdoo você. Isto é perdão condicional. Quer dizer o seguinte, eu estou colocando na responsabilidade do outro o perdão. E o perdão nunca depende do outro. Perdão sempre depende de mim. Segundo aspecto. Em vez de perdoar de perdão imparcial, eu ofereço um perdão parcial. Aí no lugar do se, eu coloco o mais. Perdoo você, mas não espere que eu esqueça. Perdoo você, mas saia da minha vida. Perdoo você, mais e mais e mais e mais. Continuo deixando que o perdão dependa do outro. Terceira questão. Em vez de oferecer perdão imediato, instantâneo, ofereço perdão adiado. Eu vou perdoar você, mas por favor me dê um tempo. Quanto tempo esse tempo vai durar? Eu não sei. Algum dia, quem sabe, eu vou acabar perdoando você. Mas agora eu não sei se vou conseguir. Eu não estou dizendo que deve ser diferente disso, não. O que estou dizendo é que é assim que a gente pratica o perdão. Neste caso aqui, no terceiro caso de perdão imediato e adiado, é possível que isso diga respeito à minha condição de tratar do assunto. Ou que eu não esteja pronto para reconhecer ou para trabalhar o arrependimento na minha vida. Pode ser que isso seja resultado disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Perdão é via de mão dupla. Quanto mais cedo você o oferecer ou receber, quanto mais cedo você terá condição para fazer isso. Não é só o outro, não é só a mim. É de mão dupla. Isso significa que aplica-se a mim e aplica-se a outro, à pessoa. Aplica a nós dois. Aplica à situação. Existem algumas situações que são verdadeiros dramas. Eu entendo isso. Eu também compreendo isso. Eu também vivo isso. Eu não estou colocando isso à parte. Eu só estou dizendo que o drama vai ficar cada vez mais dramático a partir do tempo que eu tiver, que eu precisar, para poder praticar. Quando há a necessidade de perdão, é porque houve uma ofensa. Se há necessidade de perdão, é porque aconteceu uma ofensa. E isso mostra que não houve perdão depois da ofensa. E se não houve perdão depois da ofensa, fica ressentimento. E a Bíblia diz que ressentimento cria raízes. E quando ele se enraizar na vida da gente, no coração da gente, nas entranhas da gente, ele vai produzir amargura. E quando ele produz amargura, isso contamina outros. E a Bíblia diz que o ódio é fruto da amargura. O ódio, a amargura é fruto do ressentimento. E o ressentimento é fruto da falta de arrependimento para não perdoar ou para não receber o perdão. O escritor da carta aos Hebreus explica isso, mostrando como o Evangelho está tratando agora essa questão do perdão. E que o problema de ressentimentos, de amarguras, de ódio, é preciso tratar dele, fazer uma cirurgia lá na raiz. Porque ele tem uma raiz que continua sustentando, continua dando vida para ele. Talvez a nossa dificuldade seja na expressão. Não é fácil. Você olha para o Salmo 32... que nós lemos no início do nosso culto. Se você está com essa Bíblia, você pode voltar a sua Bíblia para o Salmo 32. Davi resolveu proclamar o dia do perdão. Davi não esperou chegar às festas de outono. Você viu na televisão, no início do mês de outubro, muita propaganda sobre o Yom Kippur. O dia do perdão, muita propaganda, vocês viram? E é exatamente isto, eles valorizam isto. Eu não posso afirmar se só nesse período. O que quero dizer é que Davi não esperou chegar o início do outono, os 10 dias de arrependimento para poder perdoar ou confessar o seu pecado. Ele disse que quando ele confessou o pecado dele, que ele proclamou o dia do perdão, então ele se sentiu livre. Olha como ele diz: que felicidade que tem o homem quando ele tem a sua iniquidade perdoada. Que alegria tem o homem quando ele tem o seu pecado coberto. Quando não mais se atribui ofensa a ele, não mais se atribui iniquidade a ele, não mais tem um espírito doloso. Doloso aqui é aquele espírito rixoso, aquele espírito intrigante, aquele espírito difícil de se relacionar, aquele espírito que não quer se relacionar. Ele disse que alegria quando o homem é liberto disso. É uma felicidade incontida, isso que significa bem-aventurado. Ao contrário disso, enquanto eu ficava alimentando a minha raiz, os meus ressentimentos, o pecado tomou conta da minha vida, e o problema tomou conta da minha vida, e eu fiquei como alguém que estava vivendo uma sequidão de estio, desértico no coração, árido no meu coração. Ele disse, eu sentia dores nos meus ossos. É uma situação tremenda, terrível. Mas ele disse, o homem piedoso não pode permitir que a sua vida chegue a esse estágio. O homem piedoso precisa fazer súplicas. Ele precisa ir ao encontro de Deus. Ele precisa pedir a misericórdia de Deus. Que as águas que nascem do trono de Deus venham submergi-lo, venham sobre ele, transbordem sobre ele. No lugar de transbordar sobre ele os ressentimentos. Muito forte nisso. Eu quero convidar você a romper com todas as suas dificuldades, com todos os seus mecanismos de defesas, com todas as razões que você possa ter em sua mente, com todos os motivos que certamente você tem, eu quero convidar você a romper tudo isso e a proclamar o seu dia de perdão. Não sei se o judeu faz isso, só vou repetir, nos primeiros 15 dias de outubro, mas pelo menos ele faz. Pelo menos ele tem uma data. Pelo menos ele sabe que vai chegar um momento que ele não terá como fugir disso. Ao contrário disso, há pessoas que estão há anos que não conversam com parentes, não conversam com pais, com irmãos, não conversam com amigos de trabalho, não conversam com outras pessoas. Há pessoas que estão carregando isso de pessoas que já morreram, que não mais podem ter contato com elas. Há pessoas que estão alimentando isso como se quisesse levar isso para o túmulo. A graça de Deus é poderosa, é benfazeja. A graça de Deus é surpreendente. Mas ela não é invasiva. Ela não vai arrombar a sua vida. Ela não vai exigir nada de você, por isso que chama graça. Para que você proclame o dia do perdão. Eu quero convidar você agora a pensar. Não é fácil a gente pensar. Pensar sobre pessoas, sobre circunstâncias. Pensar sobre momentos que já deviam ter sido tratado há tanto tempo e ainda não foi tratado. E você está percebendo que isso está ficando complicado cada vez mais. Me lembro de um senhor, muito idoso e doente, num dos bairros da cidade de Maringá, onde pastoreei na década de 90. E este homem dizia aos médicos, ele não consegue morrer. Ele quer morrer, mas não consegue. E é verdade. O médico resolveu o seguinte, não o traga mais para o hospital, deixa ele em casa. E foi isso que aconteceu. Um dia, numa das ministrações, com o pastor que estava plantando aquela igreja lá naquele bairro, ele comentou o problema do relacionamento com a ex-mulher, que há tantos anos ele estava separado. E o pastor disse para mim, pastor Fábio, nós precisamos encontrar essa mulher para esse homem poder morrer em paz. E nós fomos em busca dessa mulher. E a mulher foi lá conversar. Conversamos com ela e disse, mas eu o perdoo. Então a senhora vai ter que ir lá dizer para ele que a senhora o perdoa. E foi a cena mais impressionante que já vi. Está aqui registrado na minha mente como se eu estivesse vendo agora. Ele mal conseguindo falar para ela. E ela então disse, não precisa dizer. Ele disse, mas eu quero dizer. E ele disse... E ela disse para ele, mas eu perdoo você. Eu nunca te perdoei a você porque você nunca me pediu. Mas eu perdoo você. Pode viver a sua vida em paz que você está perdoado. Não guarde em meu coração nenhuma mágoa, nenhum rancor, absolutamente nada. Ela o abraçou, beijou na testa e foi embora. No fim da noite, a notícia, ele tinha morrido. É assim que as coisas são. Não há necessidade, Davi está dizendo, de um cristão esperar chegar nisso. Os homens piedosos não precisam esperar chegar nesse ponto. Como proceder então? Para encontrarmos e proclamarmos e elegermos o dia do perdão. Primeiro, tome a decisão de romper com o mecanismo de defesa. O caminho para a solução não é manutenção da culpa. Esse caminho não é o caminho da solução. O caminho para a solução do problema é simples. Quer dizer o seguinte, você vai no Evangelho de Jesus, vai aqui no Salmo 32, em qualquer outro texto, no Novo ou no Antigo Testamento, procure a palavra, abra seu coração e ore a Deus dizendo, Senhor, eu quero proclamar o dia do meu perdão. Eu preciso resolver isso na minha vida. Eu não quero mais ficar preso Eu não quero mais ficar escravo. Sabe como acontece? Acontece assim. Coloca aí, André, por favor. O próximo slide. Imagine você algemado com alguém. Imagine você algemado com alguém. Assim. Quem é que tem a chave para abrir esta algema? Aí você diz assim, é ele. Aí ele diz assim, não, é você. E aí a algema não é aberta. Se você viaja, você leva a pessoa com você. Se você vai tomar banho, você leva a pessoa com você. Se você senta para comer, você leva a pessoa com você. Se você vai para a igreja, você leva ele com você. Se você vai trabalhar, você leva ele com você. Vai para a festa de aniversário, ele vai junto. Vai para o cinema, ele vai junto. Para qualquer lugar que você for, você vai levar a pessoa junto com você. Sabe por quê? Porque quem tem a chave da algema é você. Não é o outro. Abra. Você vai experimentar de algo indizível na sua vida. Segundo passo, segundo procedimento. Reconhecer a culpa e a insuficiência dos nossos esforços. A gente precisa se esforçar, mas não basta os nossos esforços. Só a sua vontade, só a sua espiritualidade não será possível. Por mais religioso que o homem seja, sem a participação de Jesus, não há como ele ter suficiência para a sua salvação. Só a minha vontade não me ajudará para que eu perdoe ou receba ou aceite o perdão. É assim que diz João, se confessarmos os nossos pecados, sou eu quem tenho que confessar. Eu preciso da presença do Espírito Santo. Eu preciso da presença da palavra de Deus na minha vida. Eu não conseguirei fazer isso de mim mesmo. Ontem nós estávamos estudando um pouco sobre isso no nosso pequeno grupo. E foi legal a gente ouvir os irmãos lá, a participação. Quanta coisa a gente aprende quando a gente reparte, compartilha. E uma das coisas que a gente viu é que quando a gente age pela gente mesmo, as atitudes são totalmente diferentes. Vai na direção contrária do perdão. As nossas vontades são vontades contrárias do perdão. Por isso que nós precisamos ser constrangidos em nosso coração pela palavra e pela presença do Espírito Santo. Terceira razão, ou terceiro procedimento que precisamos ter. Não existe confissão verdadeira sem arrependimento verdadeiro. Não existe confissão verdadeira sem arrependimento verdadeiro. Arrependimento é reconhecimento da culpa. Davi diz aqui, eu pequei. Ele diz, foi necessário que eu reconhecesse. Eu precisei reconhecer isso. Eu pequei. Quando eu reconheci que eu pequei, não existe verdadeira confissão sem verdadeiro arrependimento. Cuidado com a autocomiseração. Cuidado com a necessidade que você vai passar a ter das pessoas sentirem pena de você e achar que você é um injustiçado, você é um coitado, um miserável. Às vezes a gente gosta de se sentir assim, gosta que as pessoas achem que a gente é isso. Sabe, meu irmão, você não precisa mais morrer por isso. E nem matar ninguém mais por isso. Jesus já morreu por isso. Não há necessidade mais que ninguém morra por isso. E nem mate por isso. Porque Jesus já morreu por isso. Mas o restante agora é com vocês. O dia que você vai proclamar o dia do perdão. O seu dia do perdão. Há uma frase que eu gosto muito, que nós estudamos. Está escrito aqui, perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Você não vai mudar o que aconteceu, mas você vai mudar a sua atitude em relação à vida a partir daquilo que aconteceu. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude a proclamar o nosso dia do perdão. Ninguém pode fazer isso por você. E você ainda poderá ajudar muita gente. Quantos amigos, quantas pessoas importantes na sua vida estão sofrendo e podem ser ajudadas para proclamar o dia do perdão. ser verdadeiramente livre. É para isso que nós fomos chamados por Deus, para sermos verdadeiramente livres. Há mais uma semana atrás, e que entendi que o resto era comigo, a partir daí era comigo, eu preciso confessar para vocês que eu fiquei muito inquieto. Muito inquieto. Porque Deus diz que isso é comigo, não é com Ele mais. Mas Ele só continuará comigo a partir do instante que eu também assumir o meu compromisso com essa aliança. Eu queria que você respondesse essa frase que está aqui na nossa mensagem. Se alguém chegar para você e perguntar para você, você me perdoa, qual é a resposta que você vai dar? Sim ou não? Que tipo de resposta você vai oferecer? Condicional, incondicional, imediata? Qual é a resposta que você vai dar? Você vai marcar o sim? Nós vamos dizer para o Senhor, nós sabemos que o Senhor é fiel. E sabemos que o perdão do Senhor é verdadeiro. E nós queremos receber tudo que vem dessa fidelidade do Senhor no nosso coração. Hoje de manhã eu disse isso e vou repetir. Nós temos que saber discernir lealdade de fidelidade. Lealdade é quando eu cumpro o compromisso. E fidelidade é quando eu cumpro a aliança. E Deus é leal, Ele sustenta o compromisso conosco que somos sua criação. Mas Ele é fiel e justo para perdoar aquele que se arrepende verdadeiramente. Abençoa o meu coração. Abençoa a minha mente. Ajude a minha mente a pensar que é assim que acontece. E que ninguém pode mudar isso. Para que os meus sentimentos passem a crer nisso e transformem isso em um valor eterno. E assim eu goze. Eu experimente das alegrias, dos prazeres que o perdão trará. Uma figura de liberdade para a minha vida. É para a liberdade que nós fomos chamados em Cristo. Assim devemos viver verdadeiramente livres. Que todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo repousem sobre mim, neste ato simbólico de levantar a minha mão para receber estas bênçãos. E sobre mim permaneça, para me guiar, para me guardar na direção de ser um homem livre. Glorificar e bendizer o nome dEle. E abençoar e dar e receber amor dos meus irmãos e de todas as pessoas com quem eu conviver. Para todos sempre. Aleluia. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4299.